Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Agora, os inimigos de Alex revelam-se de forma mais positiva, enviando-lhe um bilhete que tem todas as características de uma cilada. Armando e Dona Marocas estão presentes na ocasião em que Alex recebe o bilhete. Mas a bondosa senhora está aflita com o desaparecimento de seu maneco. Finalmente, este reaparece. E para a surpresa de todos, traz consigo as caixas de material cirúrgico e medicamentos que Alex havia adquirido na capital para tratar de Virgínia e que havia sido retirada indevidamente da estação pela mulher dos olhos cinzentos. Já na sala da casa, seu maneco encara triunfalmente a dona da casa, Alex e Armando, principalmente a dona Marocas.
Mas seu maneco, como foi que o senhor pôde aparecer aqui com as caixas roubadas?
Roubadas? Roubadas, é. Você diz muito bem, Alex.
Não me venha com prosa exagerada, velho ignorante do diabo.
Sou Maroca, sou ignorante, mas sou esperto e valente também.
Onde você esteve, pai da ignorância? Trate de contar tudo direitinho, senão vai haver um assassinato aqui nesta sala. E eu, sabe por quê? Eu estou com você até por aqui, ó.
Tenha calma, dona Marocas. Deixe seu maneco nos contar tudo como aconteceu. Eu confesso que estou muito curioso para saber como ele conseguiu recuperar as caixas depois delas haverem sido retiradas da seção de bagagem da estação pela própria mulher dos olhos cinzentos.
Eu também estou bastante curioso, confesso.
A mulher dos olhos cinzentos. Isto mesmo. Hoje, essa gente encontrou alguém de tutano pela frente. Eu!
Ah, vamos, vamos. Conte tudo de uma vez, analfabeto do diabo.
Bom, tudo começou quando eu saí daqui com o carro. Com o seu carro, né, Marocas?
Sim, eu sei.
Mandei o chofer tocar pra estação. Mas no caminho, eu botei a mão no bolso e não encontrei o conhecimento. Fiquei encafifado.
Ficou o quê, maneco?
Ah, atrapalhado, confuso, né, Marocas? Como é que o conhecimento não estava no meu bolso se eu tinha botado nele e não tinha tirado? No bolso, né? Aí o carro parou na estação. Mandei o chofer esperar.
Chofer?
E fui até a seção de bagagens. Deixa eu falar, Marocas. Não me interrompa, você só me chama atenção, né? Chegando lá, eu falei com um moço que estava no meio daquela porção de caixotes, latas, embrulhos, malas. E como tinha mala?
Sim, e daí, que aconteceu?
Expliquei pra ele, né, doutor Armando e Marocas e Alex, que precisava retirar umas caixas que estavam lá, mas que o conhecimento tinha sumido. Vocês estão me entendendo?
Uhum. Continue.
Posso continuar?
Continue.
Aí a confusão começou. O moço me olhou desconfiado. Disse que as encomendas já tinham sido retiradas.
Retiradas?
É. Aí eu me espantei e perguntei quem tinha tirado. Quando ele disse que tinha sido uma moça alta, morena, e que fazia uns 10 minutos que ela tinha retirado a encomenda, não esperei mais nada.
O que fez você?
Saí correndo e cheguei na porta da estação bem na hora em que o táxi ia saindo com eles e com as caixas que deviam estar lá dentro.
Viu? Viu como o meu ignorante é inteligente?
Ah, Marocas, e eu vi a mulher dos olhos cinzentos, mas ela não me viu.
Não viu.
O que fez você então?
Então eu corri pro nosso carro e mandei o chofer acompanhar o táxi para onde ele fosse.
Sozinho, o senhor teve coragem.
Graças a Deus, eu nunca tive medo de caretas. Peguei até um resfriado, mas tô bem.
Continue, personificação da ignorância, continue.
Até que esse xingão aí foi bonitinho. Começou então a perseguição. O nosso carro tinha mais força que o táxi. E logo estava bem coladinho a ele. O táxi corria agora para um lado mais deserto da cidade.
Meu Deus!
De repente, virou uma esquina e não deu tempo do nosso vir atrás, porque estava muito colado, né?
Você é ignorante, Maneco, até para perseguir os outros.
Por favor, não interrompa, dona Marocas.
Pois é, aí nós demos marcha ré bem depressa e viramos a esquina também. O táxi estava parado e eles iam virando uma esquina mais afastada, correndo.
E o senhor foi atrás deles e...
Atrás deles?
Sim.
Não. Primeiro eu pensei nas caixas que continham os remédios da Virgínia. Ela em primeiro lugar.
Ah, claro.
Paramos e eu vi o chofer do táxi tremendo de medo, dizendo que não tinha nada a ver com a história toda. Eles haviam tratado o táxi, mas que ele não sabia que era para correr daquele jeito. Que um deles tinha apontado uma arma e feito ele correr.
Meu Deus!
Que ele ia sair dali e ia direto para a polícia se queixar.
Que horror!
Eu estava com raiva e mandei o danado calar a boca. Enquanto isso, o chofer abriu a mala do táxi e adivinha? Ali estavam as caixas inteirinhas. Aí, nós passamos elas, as caixas, para o nosso carro. E tratamos de ir até a outra esquina, mas não vimos mais ninguém. Eles tinham sumido. Então, viemos embora com as caixas. Foi neste momento que nós percebemos que um pneu do carro estava furado.
Ah, meu Deus, quanta
confusão. Aí o chofer trocou e nós tratamos de voltar. Estávamos muito longe. Quando passamos num posto de gasolina, eu telefonei pra cá pra avisar vocês.
Maneco, por que eles queriam as caixas?
Sempre a intenção de fazer o Alex sair e ir ao alcance deles, dona Marocas, é isso. Se as caixas desaparecessem, o Alex teria que sair para conseguir novos remédios e aparelhos necessários ao tratamento de Virgínia.
Foi isto mesmo que eu pensei.
Apesar de tudo, seu Maneco esteve ao alcance de suas mãos. Se estivéssemos juntos, eu os teria apanhado.
Ou eles teriam apanhado você. Não se esqueça de que um deles estava armado, Alex.
Eu precisava pensar na Virgínia antes de tudo.
E fez muito bem, seu Maneco. O suprimento médico daquelas caixas é extremamente necessário para o tratamento de Virgínia.
Quando os três correram, aí eu pensei primeiro em ir atrás deles. Depois pensei em Virgínia, aí até eu desisti.
Olha, Maneco, eu sou forçada a aprovar o seu ato.
É, mas isso me custou um resfriado, porque eu saí de manga de camisa curta, né? Todo resfriadíssimo.
Coitado do meu Maneco.
Espere um pouco, seu Maneco. O senhor disse os três?
Ele falou em três.
Disse. E essa é a grande surpresa que eu tenho pra vocês.
Seu Maneco deve estar enganado. São apenas dois. A mulher dos olhos cinzentos e o homem que se parece com o Alex.
Não, eu não me enganei, doutor Armando. Eram mesmo três. E eu vi muito bem a cara do terceiro quando ele olhou pela janelinha de trás do táxi quando o nosso carro perseguiu deles.
Os três.
Fale de uma vez, seu Maneco. Quem era? Pessoa nossa conhecida?
Conhecidíssima! A surpresa que eu tenho é justamente essa. O homem que olhou pela janelinha traseira do táxi era o doutor Frederico.
Frederico? Não, eu não creio nisso, não. O seu Maneco deve ter feito alguma confusão,
senhor,
é isso?
Não, senhor. Quando eu conheço uma pessoa, conheço mesmo o doutor Armando. Eu posso jurar que aquele era mesmo o Dr. Frederico.
Então está explicado satisfatoriamente tudo o que aconteceu no sanatório. As coisas que pareciam inexplicáveis. Frederico é mesmo um dos que me perseguem.
Isso parece bem claro.
No sanatório ele teve muita chance para matar você e nunca o atacou, Alex.
Já disse que a principal preocupação desses patifes é fazer com que seus crimes pareçam acidentes. Isso está muito claro. Se Frederico me atacasse dentro do sanatório, logo se veria às voltas com a polícia.
Ainda assim, custa-me muito acreditar que Frederico esteja realmente envolvido nessa história toda.
Pois eu o vi muito bem no automóvel, Dr. Armando, em companhia da mulher dos olhos cinzentos e do homem que se parece com o Alex. E fugiu com eles quando eu parei o nosso carro ao lado do táxi em que eles viajavam.
Esse ignorante é bom fisionomista. Se ele diz que viu o Dr. Frederico com os outros dois bandidos, é porque viu mesmo.
Isto significa apenas que eles estão todos aqui. Que não desistiram e nem vão desistir de me afastar do seu caminho. Eu devo ser mais importante do que penso para despertar tanto interesse assim.
Alex, Dona Marocas, eu acho que vou andar um pouco por aí. Correr em hotéis, principalmente. Agora eu sei que devo procurar Frederico. Se ele estiver mesmo aqui, eu o descobrirei logo. Ainda que esteja usando um nome falso.
Dê a busca e avise-me se descobrir o patife, Armando.
Eu telefono. Boa noite.
Boa noite.
Amanhã cedo eu me comunicarei com vocês. Dona Marocas, fico contente pelo encontro das caixas. Desejo que Alex cure realmente Virgínia.
Obrigada, Dr. Armando.
Não sei por quê, mas eu não vou muito com a cara desse Dr. Armando. Qualquer coisa me diz que ele é mais falso do que a minha dentadura.
O pensamento do velho ignorante está combinando com o meu, Alex.
Dona Marocas, a senhora reparou bem no texto do bilhete que eu recebi?
Não muito bem.
Que bilhete?
Eu tenho aqui. Se quiser desvendar o mistério do seu passado, vá amanhã à meia-noite ao Parque Central da cidade. E espere sobre o terceiro pé de acácias no lado direito do coreto. Vá só, desarmado. Se alguém o seguir, temos meios para saber. É tudo.
Nossa! Eles escreveram mesmo um bilhete?
Uma armadilha grosseira, e na qual o Alex jamais cairá.
Dona Marocas, eu vou a esse encontro.
Combater a dengue, tampe as caixas d'água e cisternas, cuide da sua piscina, coloque areia nos pratinhos de plantas e não se esqueçam, água acumulada na laje não pode, gente. Não pode.
Você está louco?
Louco varrido, né, Marocas?
Eu preciso descobrir o meu passado por causa de Virgínia. Compreendam, por favor.
Isso não será descobrir passado. Será acabar com o futuro, Alex.
É, isso mesmo, Marocas. Se essa gente quer acabar com você, Alex, não vão perder essa ocasião, não.
Há uma hipótese na qual nenhum de vocês ainda pensou. A hipótese de o autor deste bilhete não seja nenhum deles.
Como assim?
Imaginem que se trate de uma terceira pessoa que, sabendo de tudo, deseja conseguir vantagens em proveito próprio.
Eu não pesquei nenhuma sardinha dessa história.
Digamos que eu seja alguém muito rico e que meus inimigos desejam eliminar-me justamente por causa desta riqueza. Digamos que alguém sabe disso e se propõe a esclarecer todo o meu passado, apontando-me os meus inimigos por uma grande quantia em dinheiro. Seria uma boa chance para mim, não, Dona Marocas?
Não concordo.
Nem eu.
Pois eu estou tentado a comparecer a esta entrevista.
E Virgínia? Você está esquecendo Virgínia?
Não, ao contrário, estou pensando nela. Dona Marocas, se eu já tivesse certeza da minha verdadeira condição, eu teria casado com Virgínia há muito tempo.
Ela não o aceitaria no estado em que está.
Eu a convenceria de qualquer maneira.
Alex, você não pode nem deve ir a esse encontro. É uma cilada. Tenho certeza disso. Se lhe acontecesse qualquer coisa grave... Olha, Alex, falando com mais franqueza, se você fosse morto, quem cuidaria de Virgínia com os cuidados especiais com que você tem cuidado? Quem se interessaria realmente em livrá-la da terrível paralisia? Quem, Alex?
É uma chance.
Ouça, Alex. Nós deixamos a capital com a intenção de irmos até a rocha, onde você dedicaria todos os seus momentos na tentativa quase desesperada de salvar a minha filha. Você prometeu que se dedicaria todo a esse fim. Agora eu exijo que cumpra a sua promessa. Primeiro, Virgínia. Depois, tudo o que você entender. Primeiro, Virgínia.
A senhora tem razão. Primeiro, Virgínia.
Promessa, Alex. Você não irá cair nessa cilada?
Promessa feita, Dona Marocas.
Pois bem. Eu agora... vou ver Virgínia.
Eu a verei logo mais. Agora vou abrir uma daquelas caixas. Eu preciso de alguns medicamentos justamente para cuidar de Virgínia. Vem me ajudar, seu Maneco.
Eu vou à cozinha apanhar um martelo e encontro você na saleta, Alex. Tá bem?
Está bem. Coloque essas caixinhas ali em cima da mesa, seu Maneco.
Injeção?
Sim, são ampolas injetáveis.
Eu fico gelado quando vejo uma agulha de injeção apontada para mim. Remédio comigo é só de beber.
Às vezes o remédio injetável é necessário.
Em mim, só dormindo. Acordado eu não deixo.
Aquele bilhete não me sai da ideia, seu Maneco. Ele pode significar o fim disso tudo.
Não esqueça que você prometeu a Marocas não ir a esse encontro, Alex.
Eu cumprirei a promessa. Eu não irei encontrar o mandante do bilhete. Mas a promessa não diz que eu não possa ir olhar de longe, não
é? Em que é que você está pensando, hein?
Amanhã à meia-noite, sob o terceiro pé de acácias, à direita do coreto, no parque principal da cidade.
Promessa é promessa, Alex.
Eu não pretendo quebrar a promessa que eu fiz, seu Mané.
Então por que você está falando nisso?
À meia-noite, Dona Marocas estará dormindo. Nós poderemos sair bem de leve, sem fazer ruído algum. Nós vamos apanhar o carro na garagem.
Alex!
Espere até que eu termine, seu maneco. Eu não vou a esse encontro só e desarmado. Não, não, de maneira alguma. Mas nós podemos apanhar o carro e, sem sair dele, parar nas proximidades do parque e ficar vigiando o terceiro pé de acácias e ver o que acontece. Pode ser que apareça alguma pessoa nossa conhecida, não?
Se eles virem nós sairmos com o carro, irão atrás da gente e logo acontece mais um desastre. Eu tô velho, mas acho que posso viver mais um pouquinho, hein? Eu tenho muita vontade de morrer na cama, com padre na cabeceira, vela na mão e tudo mais. Essa história de morrer assim esmagado dentro de um automóvel não me atrai nem um pouquinho, hein?
Nós vamos examinar bem, muito bem, a rua antes de sair. Se desconfiarmos de que alguém nos espiona, nós vamos desistir logo da ideia.
Não conte comigo.
Pois então irei eu mesmo sozinho.
E a promessa?
Eu não irei ao encontro, seu maneco. Eu vou espiar de longe.
Ai, Alex, Alex, assim mesmo é muito arriscado.
Bom, se o senhor não quiser ir comigo, eu telefono ao Armando e peço que ele venha me fazer companhia.
Ah, doidice! O doutor Armando pode ser um deles. Ah, eu reparei bem que ele não quis acreditar que eu vi o doutor Frederico. Até parecia que ele estava querendo disfarçar alguma coisa. Olha, eu sou ignorante, como a Marocas diz, mas eu reparo muito nessas coisas.
Eu vou espiar de longe, seu maneco. O senhor quer ir comigo ou não quer?
Puxa, mas você não muda de ideia, hein?
Não.
Então eu vou.
Seu maneco.
Deixa eu ver aqui na luzinha. São 11 horas, 50 minutos, 15 segundos, agora é 20.
Apenas 10 minutos nos separam da hora marcada naquele bilhete. E o parque está bem próximo.
É, está. Conheço bem isto porque já andei passeando por aqui de dia quando a Marocas me trouxe da primeira vez para esta cidade. Aí a gente vivia sossegado, sem ter gente querendo acabar com a nossa vida. Ah, olha ali, ó. Ali está o parque.
Tudo deserto. Tudo deserto. Isso nos ajuda.
O coreto está ali no meio, ó.
Vamos contornar e parar do outro lado, num ponto mais escuro onde ninguém nos possa ver. Pronto. Aqui estamos. Este é um ponto ótimo para observação.
Ai, eu tô morrendo de medo. Ai. Se alguém fizer um tiroteio cerrado em cima da gente, não escapa nem o espelhinho do automóvel.
Isso é tolice, seu maneco. Eles não querem tiros. As suas ideias são diferentes. Veja. Ali estão as acácias. A terceira está sob a nossa linha de visão. Bem na nossa linha de visão.
Alex, o relógio está batendo meia-noite.
Eu estou ouvindo.
Está certinho com o meu.
Nada de luzes agora, seu Maneco. Todo cuidado é pouco.
Não veio ninguém.
Vamos esperar mais um pouco.
Alex! Eu vi uma sombra. Uma sombra se mexer ali, ó. No lado do coreto.
Deve ser a pessoa do bilhete. Esperemos.
Olhe! O vulto está saindo.
É um homem. E está caminhando para a terceira acácia. Parece que ele está a pé. É uma boa chance para nós. Nós vamos cercá-lo e apanhá-lo, seu Maneco.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.